Está no ar, o Jornal do Senado.
Senadores defendem obras de revitalização do São Francisco.
Poeta matogrossense Manuel de Barros vai receber homenagem do Senado.
Romário cobra remédio para a esclerose lateral amiotrófica.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores Otto Alencar, Antônio Anastasia e Lídice da Mata cobraram medidas para a revitalização do Rio São Francisco. Lembraram que a verba aprovada pelo orçamento deste ano não é suficiente para o início das obras de recuperação.
A ideia é ampliar o volume de água da bacia do rio e assegurar o abastecimento das regiões atendidas. No entanto, o relatório final do orçamento só assegurou 18 milhões de reais.
O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, criticou a falta de investimentos no projeto. Destacou que a revitalização é necessária e pode resolver os problemas dos afluentes e das nascentes que, segundo ele, estão morrendo.
Gastar em publicidade e não gastar na revitalização do rio, que é o principal rio do Brasil, isso é um absurdo. Ou o governo toma uma providência, ou então vai ser agora.
Ao também defender os recursos para a obra, o senador Antônio Anastasia, do PSDB Mineiro, avaliou que, sem a recuperação, a transposição passa a ser impossível.
Na realidade, antes de falar em transposição, nós devemos falar na revitalização do Rio São Francisco, porque só pode transpor aquilo que existe.
Já a senadora Lídice da Mata, do PSB baiano, lembrou a crise hídrica e a seca que atingem o Nordeste e criticou as ações do governo federal.
O presidente sai daqui para ir dos estados nordestinos anunciar medidas em relação ao Rio São Francisco, que terminarão como medidas demagógicas, porque sem recursos e sem ação efetiva, isso não passa de uma falácia.
O senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, está preocupado com a diminuição da renda das famílias do Nordeste.
Explicou que essa queda gera impacto em toda a cadeia de consumo. Além disso, segundo ele, por causa da crise econômica, dinheiro que os estados e municípios poderiam usar para investimento não chegou aos cofres públicos.
E esses fatores, associados à seca que atinge a região há alguns anos, pioram ainda mais o cenário. Benedito de Lira lembrou que em Alagoas, por exemplo, o turismo é uma das únicas atividades ainda rentáveis.
Mas esse setor sozinho não é capaz de resolver os grandes problemas, como na educação, saúde e infraestrutura, lamentou o senador.
A impressão é a de que cada seca é a primeira, que nunca enfrentamos aquilo antes. Isso precisa mudar, com mais obras de infraestrutura, com mais investimento, com mais educação, para o povo nordestino.
O senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, comemorou o início das chuvas no Nordeste e disse que meteorologistas vão se reunir agora em março para analisar a situação e avaliar se as chuvas vão continuar na região.
Garibaldi Alves Filho lembrou que a seca, que assola o Nordeste há 5 anos, prejudicava até mesmo o abastecimento de água humano e impossibilitava o plantio da lavoura e a criação de animais.
Por isso, a simples expectativa para o fim desse ciclo de seca já é motivo de felicidade, disse emocionado o senador.
É claro que um inverno normal não pode significar a recarga dos açudes, dos grandes açudes, mas dos pequenos açudes, o espetáculo enche os olhos, aqueles pequenos barreiros.
O senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, denunciou as altas tarifas cobradas pela Companhia de Água e Esgoto de Brasília, a Caesb, dos moradores de um conjunto habitacional da periferia da capital.
Explicou que, apesar de o esgoto correr a céu aberto no condomínio Paranoá Parque, a Caesb tem exigido o pagamento de taxas extras destas pessoas. O argumento para a cobrança adicional são dívidas antigas com a companhia.
Hélio José apelou à empresa e ao governo do Distrito Federal por uma solução para o problema.
O senador também reclamou do racionamento de água e responsabilizou a Caesb por essa situação vivida pelos brasilienses.
Hoje estamos tendo racionamento de água, porque essa companhia que é a Caesb, que não tem direção, não fez o fim da obra da captação de água de Corumbá 4, que daria mais de 100 anos de garantia de água para o morador do Distrito Federal.
O poeta matogrossense Manuel de Barros será homenageado no plenário do Senado.
Uma sessão especial no dia 13 de março vai comemorar o centenário do escritor, que foi em dezembro de 2016. Repórter Marcela Diniz. Venho de um Cuiabá garimpo e de ruelas entortadas. Meu pai teve uma venda de bananas no Beco Marinha, onde nasci. Me criei no Pantanal de Corumbá, entre bichos do chão, pessoas humildes, aves...
Em autorretrato falado, poema do Livro das Ignorâncias, de 1993, Manuel de Barros expressa uma das características de sua obra, a predileção pela natureza e especialmente pelo Pantanal. Para o escritor, a palavra tem de chegar ao grau de brinquedo para ser coisa séria. E o resultado dessa proposta foi uma poesia original que conquistou a admiração de nomes como Carlos Drummond de Andrade e Milor Fernandes. Manuel de Barros nasceu em Cuiabá, Mato Grosso, em 19 de dezembro de 1916 e morreu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no dia 13 de novembro de 2014, pouco mais de um mês antes de completar 98 anos. Para registrar o centenário do poeta, o Senado fará uma sessão especial no plenário. O pedido foi feito pelo senador Pedro Chaves, do PSC sul-mato-grossense, que acredita que o Congresso deve valorizar mais a cultura nacional.
O Congresso Nacional precisa entender que nós devemos investir em cultura. Com o Manuel de Barros, vamos resgatar essa parte importante desse Brasil. Os familiares dele estarão aqui, teremos a classe artística aqui também. Vai ser um momento mágico aqui no Senado Federal.
Um projeto de lei que aguarda para ser votado no Senado obriga instituições públicas, como bancos, secretarias e escolas, a ter intérpretes de línguas de sinais, a Libras.
Para o autor do projeto, o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, trata-se de um incentivo ao exercício da cidadania e da comunicação.
Muitas pessoas já estão buscando se capacitar para exercer essa função nos ambientes corporativos e também existem programas de computador voltados para atender esse público. Temos é que ampliar o alcance dessas ferramentas.
Segundo o IBGE, pelo menos 1,1% da população brasileira tem deficiência auditiva.
O senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, cobrou explicações de autoridades do setor de saúde de 12 estados e do Distrito Federal sobre a falta do Riluzol, medicamento usado por pacientes com esclerose lateral amiotrófica, conhecida pela sigla ELA.
Essa doença degenerativa incurável atinge cerca de 10 mil brasileiros e se manifesta pela perda progressiva de movimentos, da fala, da capacidade de engolir e de respirar.
Quando não controlada com esse medicamento de alto custo, cuja distribuição gratuita é assegurada por lei, a ELA pode ocasionar a morte do paciente, alertou o senador.
Para Romário, a falta do medicamento representa o descaso com que o Estado trata o paciente e mostra que, apesar das críticas à judicialização da saúde, essa acaba sendo a única saída para as famílias que não encontram o Riluzol nos centros de distribuição.
Incompetência e responsabilidade, desleixo. Só existe um cadastro e sabemos que as pessoas precisam do mesmo medicamento todo mês. Não se pode botar a culpa em uma licitação que atrasou ou em um fornecedor que não fez a entrega. Existem, senhor presidente, formas de prever e solucionar essas situações. Basta haver sensibilidade e iniciativa. Também não se pode jogar a culpa na falta de orçamento, o que seria mais prioritário que a vida das pessoas.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, defendeu ser importante a atuação do Estado nos momentos de fraco desempenho da economia. Para ela, essas medidas devem beneficiar especialmente a parcela mais pobre da sociedade.
Por isso, ela criticou a proposta de reforma previdenciária, especialmente quando se quer desvincular do salário mínimo o valor pago a título de benefício da prestação continuada.
O governo quer jogar a conta no colo dos que mais precisam, dos que não têm condição de trabalhar. Isso eu considero desumano. O governo aposta na precarização da condição de vida dos idosos, a faixa da população que mais cresce. E faz isso ao mesmo tempo em que congela as despesas no sistema de saúde. Acho que isso é uma crueldade, difícil de imaginar até neste governo que tem um viés antissocial.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Marluce Ribeiro. Áudio Antônio Carlos Soares.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.